Já não é de hoje que eu percebo que quando surge uma nova ferramenta de comunicação, e isso já acontece há bastante tempo na internet, lembro bem do ICQ, depois do MSN, dos chats pela internet, até mesmo o e-mail e várias outras, existe uma certa resistência de pessoas a essas ferramentas e um certo, digamos, desprezo. Porém, temos que analisar essas novas ferramentas sob dois pontos de vista. O primeiro são o primeiro ponto de vista vai na direção do uso que as pessoas fazem daquela ferramenta, que é o dia a dia, a necessidade de resolver determinados os problemas específicos que uma ferramenta daquela vem facilitar. Então a pessoa percebe e sai usando. Então é, digamos assim, uma discussão, digamos, mais do dia a dia. Porém, é importante perceber que por trás de toda nova tecnologia, quando há uma forte adesão, existe uma tendência humana para uma definição em termos de futuro. Ou seja, quando, por exemplo, se definiu, né, e que as redes sociais passariam a ser o espaço de uso principal dos usuários na internet, estávamos ali definindo que o usuário queria que a foto dele estivesse num determinado lugar e que as pessoas pudessem saber quem é ele, que as pessoas teriam a possibilidade de saber quem são os seus amigos e também dos seus interesses. Ou seja, quando surgiram as redes sociais, havia uma demonstração de que o ser humano queria humanizar aquele ambiente tecnológico que anteriormente não se juntava o login à pessoa. Então, era uma macro tendência de que as pessoas iriam ocupar a internet humanizando aquele ambiente e reproduzindo na internet o que sempre aconteceu no passado, nas suas vidas, digamos, de cidades pequenas, em que as pessoas saíam na rua e eram reconhecidas pelos outros, e todo mundo sabia de quem era filho, de quem era neto, de quem era primo e de quem era conhecido. Ou seja, as pessoas precisam dessa rede social, né, que hoje é eletrônica, para que a pessoa possa se sentir dentro de um ambiente que as grandes cidades, de alguma forma, com seu distanciamento, né, tirou, e a gente está tendo esse resgate, uma macro tendência. Bom, eu gosto bastante, né, do Twitter, porque o Twitter define algumas macro tendências interessantes. A primeira macro tendência, que eu acho que é talvez a mais relevante do Twitter, é que nós estamos entrando no mundo da informação em camadas. Eu tenho desenvolvido esse conceito, que pode ser lido com mais detalhe no meu blog. A informação em camada quer dizer o seguinte: você precisa de uma pílula, uma síntese, um resumo, né, da informação, para que você possa ter uma noção se você vai clicar e ir adiante, ou se aquela pílula já é o suficiente para que você possa tomar uma determinada decisão, ou que você possa se sentir satisfeito com aquilo que já foi dado. Então, o Twitter marca na internet como tendência que nós precisamos de espaços pequenos, né, de pílulas que vão nos dar um determinado direcionamento. Então, os 140 caracteres têm por trás desses 140 caracteres uma demonstração que o ser humano hoje quer que antes de consumir qualquer coisa, ele tenha um determinado resumo, uma determinada pílula, para que ele possa saber e ele possa absorver rapidamente, né? Isso fortemente influenciará a indústria da informação, a produção de livros, a produção de vídeos e a produção de áudios e todos os tipos de meios de comunicação, porque hoje nós estamos trabalhando em meios em que nós tínhamos abundância da atenção. Então você poderia, a pessoa tinha tempo para se dedicar em ler vários livros, etc. Hoje você não tem tempo. Então você tem que ter, muito mais do que um livro, um resumo. E a partir desse resumo você decide se vai adiante ou se você fica no resumo. E a qualidade desse resumo é o que a gente tem que trabalhar, que é o que o Twitter força, né? O poder de síntese. Você tem que tentar, nesse mundo que nós estamos entrando, você tem que ter um poder de síntese para que a sua informação tenha, antes, tenha várias camadas, e a primeira camada tem aí uma coisa, entre aspas, com 140 caracteres, e você vai aumentando para 280 e vai multiplicando isso, e a pessoa vai se aprofundando conforme o interesse naquele assunto. Então essa é uma macro tendência que o Twitter vai trazendo, né? Interessante nesse mundo que as pessoas dizem que é o mundo das cópias e que é o mundo em que as pessoas não estão considerando e desrespeitando os autores, né? Que no Twitter há uma ética, né, da indicação de todas as dicas que você dá, né? Então, apesar das pessoas dizerem, né, que a internet, né, é um ambiente em que as pessoas não estão respeitando o autor, no Twitter, por exemplo, você tem o RT, que é uma coisa tradicional, em que você, quando vai retweetar alguma coisa, e a própria ferramenta já facilita isso, você aponta, né, quem foi o autor original daquele Twitter, daquele tweet, né? Isso é uma coisa que nos remete à ética que já existe na academia, das citações, etc., etc., que se reproduz também ali. Ou seja, não é, a terra de ninguém, né? Uma outra coisa que eu acho que é interessante, que se fala um pouco da falta de solidariedade na internet, é que na sexta-feira existe o tradicional Friday Follow, em que você faz um agradecimento, como se fosse um dia de ação de graças, toda semana, um agradecimento àqueles que ajudaram a filtrar a informação da semana. Isso também acredito que é uma coisa que tende a se espalhar, uma espécie assim de ética, né, que vai se estabelecendo como um critério para que as pessoas possam ir agradecendo, porque as pessoas, na verdade, filtram, né, e dão de graça, e esse reconhecimento, que é uma coisa que já acontecia no movimento do software livre, que é o fortalecimento das reputações, né? Então eu acredito, né, como, e além disso, gostaria só de finalizar, que é a questão da qualificação e da relevância de cada um. É uma tendência que já vem fortemente aparecendo, mas que se consolida com, mais fortemente com o Twitter, a questão do número de seguidores. O número de seguidores e a qualificação desses seguidores é o que dá a possibilidade de você saber com quem você está falando e qual é o poder, entre aspas, ou o nível de celebridade, entre aspas, que aquela pessoa goza num determinado nicho ou na internet, né? Então isso é também dado pela comunidade, isso é uma macro tendência. Cada vez mais a reputação, né, será muito mais pela substância, né, com que a pessoa trabalha, do que pelas aparências. Aí vocês vão dizer, opa, peraí, mas e os grandes artistas? Obviamente que a gente não está falando destes, estamos falando das pessoas que não gozam de espaço na grande mídia. Estes estão trabalhando basicamente num critério meritocrático de reputação, que é uma forte tendência para esse mundo que nós estamos entrando. Ou seja, se a gente for analisar o Twitter e o que está por trás, né, hoje em dia, no dia a dia, nós vamos ver que tem coisas bastante interessantes numa projeção de futuro, e que esse futuro não é tão otimista, mas também não é tão pessimista. Por enquanto é isso. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado.